Um, dois, três. Fala, meu irmãozão, Thiago Marreta, de volta, cara, que bom.
Fala, meu amigo, beleza? Sempre um prazer estar batendo esse papo com você.
Pô, obrigado. Como é que a última vez que a gente falou, faz o quê? Umas duas semanas, você tava no Brasil, né, cara?
Isso, tava no Rio. Duas semanas atrás, tava no Rio ainda.
Dá uma olhada aqui, ó. Chegou. Olha quem chegou.
O Marreta tá mentindo aí pra ti, dos
nossos. Olha que é,
dos caraca, dos nossos.
Tamo aqui na concentração aqui, como é que tá?
A Nega Bela atrás lá.
A Nega Bela atrás.
O rei do churrasco.
Pode, né, Marreta? Só os íntimos podem falar Nega Bete.
Só os íntimos. O Ricardo aqui
também, ó.
Ih, olha lá. Aê, fala dos nós.
Tamo aqui na quarentena, né? Quarentena pegando. Não pode sair do quarto.
Cara, dois dias, né?
É, fica dois dias. A gente dormiu uma noite já, agora dá de novo e amanhã acho que vai estar liberado, eu acho, né? Que nem aconteceu lá em Abu Dhabi também.
Mesma coisa, né? 48 horas e aí pode dar umas zanzadas. Você chegou a ver, eu tô vendo o Zeferino, amigo meu, tá aí e tal, ele tá filmando as instalações, academias, que o negócio tá...
Não, impressionante mesmo, Rafael, assim, o negócio tá diferenciado mesmo. Tá muito bem organizado, a gente não viu nada, né? Porque a gente saiu do aeroporto, a gente chegou, a gente fez um teste direto pro quarto e já não pode sair. E depois também a gente ficou sabendo, tem uma praia aqui na frente, vocês não têm noção, não pode ir na praia depois também. Tem que ficar na bolha, tu não pode sair, tem uma área restrita, como não pode sair de nenhum, porque não adianta ficar 48 horas no quarto e depois sair na rua e, entendeu? E
exatamente, voltar. Exatamente.
Não pode, é tudo na bolha bem organizado, academia... Hora marcada, tem a musculação, tudo, né? Tudo a parte do tatame, tudo, cada um tem o seu horário diferente, né? E tem uma área comum aqui para embaixo, aqui, tipo de uma área assim, tipo de uma sacada para praia, mas só para sair um pouquinho na rua, assim, só botar um. É, Marreta, né?
Só para tomar um ar, né?
É. Só tomar um ar. Mas é bom, né, cara? A gente tem que dar graças a Deus, a gente tá podendo fazer nosso trabalho, né, cara? Ter essa oportunidade é.
Falou tudo.
Exatamente. Marreta tava no Rio.
Trabalhar, né?
Então, Marreta tava no Rio, voltou pra cá. Você tá com luta marcada, Marreta? Chegou a marcar alguma coisa? Vai começar a camp? Como é que é?
Não, ainda não. Na verdade, minha mulher tá com luta e eu ainda não.
Entendi. E o Verdun?
O cara tem moral. Minha mulher tem luta, mas eu não tenho.
Pois é, tô sem moral nenhuma. Sem moral.
A mulher tem luta, a mulher tá trabalhando, mas eu tô em casa aí.
Eu tô em casa, né, bicho?
Cara, essa é a melhor parte, cara. Melhor. Uma mulher braba dessa aí, né, cara? Deixa eu arrumar até as confusões pra ela lá. Caraca. O Verdun luta quando? É dia
20? Dia 6 de maio. 6 de maio.
Entendi. Então é daqui duas semanas?
É duas semanas e um pouquinho, né?
Um pouquinho mais, né? Tem um card agora, na sexta-feira, que luta...
Posso dar o calendário aqui pra ele, o calendário.
Luta o Natan, né? Na sexta agora, o Natan, o Anthony Pérez.
Aqui, a exclusiva aqui pra ti, aqui no teu canal aqui. Olha aqui, Marreta, aprende comigo, Marreta. Marreta é meu aluno,
né? Eu vi,
ele postou no stories, não foi? É.
Olha aqui, Marreta, o dia que eu comecei a treinar, fevereiro... Aí vem março, né? Março inteiro. Daí marca os dias também, né? Os dias que faltam. E aí chega outra fase que tu marca os dias e as horas que faltam de treinamento também, ó.
Caraca,
aí abril,
organizado, né, cara?
Aqui faltam 17 dias pra luta, né? Eu tenho 24 horas de treinamento ainda. Daí cada tempo de treinamento, né? 2 horas cada um. E aí que vem semana da luta, né? Uma hora de treino. Na véspera do Julão treina e o dia da vitória ali, ó.
Dia da vitória. Entendeu? Ah, demais! Vitória.
Eu tô organizado, rapaz.
Esse demais. É um trabalho que eu faço com o Eric Faro. Eu acabei de falar com ele agora, acabei de fazer a sessão com ele agora. Que é um treinamento também, né? Pra cabeça.
Sessão,
né?
Mental.
É, não é que as pessoas confundem muito esse trabalho, que as pessoas pensam que é um trabalho de psicólogo. Não é. Não é psicólogo, nada a ver com psicólogo. Entendeu? O Eric Faro, ele é especialista em alta performance, entendeu? Para te legal. Focar 100% na luta, ficar focado não só na luta, mas em tudo, assim, na dieta, no treinamento, a clareza de ver tudo muito mais fácil, né? Bem legal o trabalho dele, eu tô bem feliz. É a segunda vez que eu trabalho com ele já, trabalhei na luta do Gustafsson, né? Que é lá em Abu Dhabi. estava completamente concentrado, né, 100% focado ali, vendo muito mais coisas, e aconteceu um negócio que foi bem legal, que eu estava fazendo um treinamento com ele a primeira vez, né, sobre isso, né, negócio da cabeça, porque ele chega nos pontos da tua cabeça que tu não está acostumado, a gente consegue chegar até um ponto, mas aquele ponto atrás a gente não consegue chegar porque ele estudou para isso, então ele te ajuda a chegar onde tu não consegue chegar
sozinho. Assim, especialista, tá? Né, é outra coisa.
Isso, e aí foi legal porque eu tava na praia, assim, foi muito engraçado, eu fiz várias sessões com ele a primeira vez, né, várias sessão de duas vezes por semana a gente está fazendo, e aí quando viu, eu fui pra praia com a minha família, assim, pra praia, e eu olhei aquela praia que eu já tava acostumado várias vezes, e eu vi, puta, mas tá diferente aqui o negócio, eu vi a clareza de ver muito mais coisa, assim, um negócio mais amplo, eu falava, que loucura, rapaz, eu falei pra ele, eu falei, Eric, eu tô vendo alguma coisa diferente na minha imagem, assim, tô vendo alguma coisa a mais, ele falou, não, é normal, porque a gente tá trabalhando várias partes do teu cérebro que tu não tá acostumado, então é normal que tu consiga ver, então é isso que se chama clareza, né? Tu consegue ver mais coisas, assim, é muito legal mesmo. Acabei de fazer um treinamento com ele, legal. Eu chamo de treinamento, né, é um treinamento também.
Entendeu? Treinamento mental, você é um cara que se distrai muito, você, faz sentido o que eu tô falando, pra você chegar, não precisar, pra você chegar e falar assim, pô, isso vai ser uma coisa que é legal pra mim, para me manter focado, você com esse jeitão de gente boa, todo mundo vem e fala, a gente até brincou, a última vez que a gente tava aqui, você tava para lutar com o Olenik, e aí você falou que encontrou com ele, ele foi, deu uma apertadinha na sua barriga, e eu até falei, cara, é que você é tão gente boa, é a imagem que você passa de um cara tão legal, que eu acho que às vezes as pessoas meio que misturam isso um pouco, não?
Com certeza, mas eu acho que o que tu falou no começo, é que acho que todo mundo precisa disso, não é, não preciso, eu sou bem focado, não sei o quê, não, acho que todo mundo tinha que fazer esse trabalho mental, né, sim. Que é uma, como eu falei antes, que as pessoas confundem psicólogo, ele não é psicólogo, às vezes tem pessoas que precisam de psicólogo realmente mesmo, mas isso não, isso é pro foco, e ele é especialista em auto performance, né, ele começou a trabalhar com empresas, ele trabalha com empresas, né, sim. Com líderes de empresa, ele faz para liderar a situação. Eu acho que todo mundo precisa fazer um pouco disso, sim. Não digo fazer com o Eric, com ele em si, mas acho que fazer um trabalho esse aí de focar 100%. E já perdi luta por não focar. Por exemplo, dá um exemplo bem do Stimiotich lá em Curitiba. Né? Tava completamente disperso. Eu me vendo depois, né, Marreta? Tava disperso, tava preocupado com a torcida, tava preocupado com outras coisas, não tava preocupado com minha mãe, que nunca tinha ido.
Convidados, eu tava preocupado, né?
A torcida do Grêmio, que eu tinha uns 200 convites, eu estava preocupado com o meu patrocinador, estava todo mundo bem, e o que eu tinha que focar mesmo 100% era na luta, que eu não tava ali, entendeu? Lutei no automático até onde eu pude, mas se não estava, então com certeza o cara vai aprendendo e vai adquirindo mais experiência e vai colocando algumas coisas no jogo, né?
Exato. O Marreta teve uma experiência assim que você me contou para a luta com o John Jones, não foi? Que você teve um trabalho todo específico. Eu perguntei pra ele como é que era lutar com o ícone da divisão, né? Tipo, dá uma balançada, você dá uma deslumbrada, né? Você fala, caralho, John Jones ali. Os caras falavam muito isso que acontecia com o Anderson, né? Quando o cara ia lutar com o Anderson, tava na marra, tal, não sei o quê. Até que você abre o olho e tá o Anderson do outro lado do queijo. Você fala, ih, caraca, agora fudeu. E você falou que você teve um acompanhamento, né? Era mais ou menos parecido, Marreta?
É, não foi uma coisa assim... com um especialista muito, assim, ali já é um trabalho, o cara é especialista mesmo, entendeu? É diferente. Eu só tive um camp mas um pouco diferenciado dos meus camps para os outros adversários, assim, foi bem focado nisso mesmo, na situação, na pessoa, né, que ele era. Então, eu cheguei lá achando que parecia que eu tinha feito meu camp junto com ele, assim, eu tava bem à vontade lá.
Uma parada de visualização, né? O pessoal tá falando muito de visualização. Você faz isso também, Verdun?
Sim, com certeza. Visualizo de noite antes de dormir e quando eu acordo também, porque eu tenho, não sei se tu tá usando ainda, Marreto, aquele Omega Wave que tu acorda, é um aparelhinho que tu bota no peito e na testa e na mão. E aí ele te dá como é que tá teu corpo durante o dia, assim, né? Como é que tu descansou bem, se a tua cabeça tá descansada. Então esse aparelho é bem legal, não sei se chegou a pegar esse
ou... Eu tenho um anel, é um anel também, agora é um anel.
É. Tu já perdeu o anel alguma vez na vida assim ou não? Nada,
anel. Eu tava já esperando a tua gracinha, cara.
Eu ia falar, ah, eu.
Pô, você matou a bola, né?
É difícil, cara.
É ainda difícil, bem que ele deu a letra, bem, porque eu ia falar, eu tenho esse anel, mas eu não sei onde tá. Eu já fiquei quieto.
Pô, tinha que ter esperado mais um pouco, viu,
mano? Não, eu tô falando isso, mas é verdade. Eu, uma vez eu perdi um anel mesmo, perdi um anel no aeroporto. E era minha aliança, na real, velho. E pra contar pra mulher que eu perdi por uma situação, por não sei o que, eu passei mal, não foi foda, realmente. Merda.
Isso aí dá encrenca em casa.
Não era pra contar tudo, né, Marreta? Só um pedaço.
Vocês são muito esquecidos, não? Eu tenho um monte de amigo lutador, cara, é um desespero. E não é de... Os caras falam, porque toma muita porrada na cabeça. Não é disso, não. É de estar, tipo... O cara fica tão. O foco é tanto no, naquela coisa, naquela, que o cara acaba não literalmente não ligando para as coisas de fora. Se é assim, você sai, você larga a mochila para trás, larga a luva para trás, larga.
Agora, fazendo esse trabalho, eu não estou esquecendo muita coisa, não, assim, mas eu sou um cara bem esquecido, assim, às vezes, de lembrar o nome das pessoas, por exemplo, Marreta, que às vezes eu venho falar contigo como isso aí é fatal. O cara, e aí, meu, lembra de mim? Antigamente eu falava assim, ó. Eu falava, o cara falava assim, ó, e aí, Verdun, como é que tu tá? Daí tu fica com uma cara assim, mostrando pro cara assim, como assim, não lembro, não sei quem tu é. Daí eu falo assim, o amigo do fulano. Daí ele associa com a pessoa que te apresentou ele, tu lembra. Mas antigamente o cara falava assim, ó, ô, Verdun, tu não lembra de mim? Daí eu falava, claro que eu me lembro de ti, rapaz, tá louco, que isso, rapaz, que, entendeu? Mas depois eu comecei, pô, não vou falar, eu vou dizer que não me lembro. Lembra de mim, Verdun? Não lembro de ti. Me fala como é que eu tô, não me lembro de ti. O cara viu que tu não lembra, por isso que ele associa com a outra pessoa.
Não, hoje em dia eu também prefiro falar. Que
é.
Antigamente lembro, eu mandava essa também. Não lembro e tal. Depois ia embora, falei, pô, lembro nada, cara. Quem era aquele cara? Mas é melhor falar,
cara,
né?
E os caras chegam e é ingrato, né, cara? Fala, pô, e aí, cara, lembra de mim? Aí você fala que não, o cara ainda é capaz de ficar desapontado,
ele,
né?
Ele vê na cara da pessoa, ele vê que tu não lembra, ele sabe, por isso que ele vai associar com a outra pessoa, porque não vai, tu não consegue esconder, sabe? É uma viagem isso aí mesmo, mas hoje em dia eu não faço mais. Mas eu já fiz muito isso aí de falar que lembrava assim, mas não lembrava.
Vamos falar um pouquinho da luta do Gastelum esse fim de semana. O que vocês acharam? Que brabo, né, cara? Puta, eu queria tanto que ele tivesse ganhado aquela luta, cara. Mas o Itaker veio muito bem, né?
Foi um lutaço.
Vai falar aí,
né? Foi um lutaço, né, Bruce? São dois caras tops ali. Pô, foi um lutaço, né, bicho? Cinco rounds ali, meu irmão, a mão pegando lá e cá.
Porrada, né?
Não, foi um lutaço. São dois caras tops da divisão, pô, que eu gosto de assistir. Pô, eu gosto de assistir lutar tanto o Gastelum quanto o Whittaker. Eu já lutei nos médios também, então eu já acompanho eles há muito tempo. E, pô, são dois lutadores casca grossa. O Gastelum, então, meu irmão, tem um coração, meu irmão, de guerreiro. Só faz guerra,
né?
Né, bicho só faz guerra, meu irmão. Só batalha.
É impressionante mesmo, Neto. Tem razão mesmo, porque ele é assim na academia. Ele é mais um ali com a gente, entendeu? Ele é um cara que treina bem, ele faz tudo certo, mas o Gastelum é o típico cara que faz assim, ó, que a academia, às vezes tem uns caras que são muito bons na academia, os caras batem todo mundo na academia, mas quando vai pra competição não se dá bem.
Yeah.
E o Gastelum completamente ao contrário, ele se dá bem na academia, aquela coisa normal ali, todo mundo com a gente, mas quando ele vai pro octágono, ele muda de um jeito que eu não reconheço ele. É impressionante.
Caraca.
Esse guri tem um coração... Mas assim, ó, ele mostrou mais uma vez, tu viu que ele apanhando, não andou pra trás,
não andou pra trás,
indo pra frente, querendo nocautear o cara o tempo inteiro.
Claro, todo.
Que o Itaker tá muito bem, tava com um tempo muito bom, era a noite dele, não adianta, né? A gente sabe, quando é a noite do cara, não adianta, não tem como. O cara tava muito bem preparado, o Gastelum treinou muito bem também, treinou comigo no Cobrinha, com o Mestre, com o nosso treinamento ali de sempre. Não foi por falta de treino, mas o Itaker, ele mostrou que estava melhor no tempo, estava mais atento, ele estava muito mais arisco, né? Quando o Gastelum se mexia, ele já batia antes, já quebrava o Gastelum num jab, num direto, num chute, né? Realmente o cara surpreendeu, né?
Ele veio muito diferente do que ele se apresenta nas últimas lutas,
eu
né?
Achava que alguém ia cair, eu achava que alguém caiu assim, alguém sendo nocauteado, né? Mas para te ver como o Gastelum é guerreiro, se fosse outra situação, outra pessoa, eu acho que
tinha caído. Não, entrou, entrou uma canelada na cabeça,
acho que no primeiro round, não foi?
Nossa,
foi sinistro. No primeiro round, ele deu uma combinação e um chute.
Foi no primeiro round, ele teve canelada já. Bah, canelada de frente. Quando tu pega o canhoto de frente, né? Que tem aquela regrinha, né? Algumas pessoas não sabem da regrinha que quando tu joga com canhoto, é direita chute, direito soco, né? Mas pra ele também. Pra ele é esquerda, esquerda. Entendeu? A mesma regra pro canhoto. E o canhoto sempre se dá melhor porque o canhoto tá mais acostumado. Porque o canhoto luta com mais destro que canhoto, entendeu?
É verdade.
Uma regrinha que tem, entendeu? Eles se dão bem nessa aí. Mas o Itaca surpreendeu realmente, foi muito legal, respeituoso, eu gosto muito dele também. Dá pra ver que é um cara que não ficou falando besteira depois, né? Ficou corneteando, mas o cara realmente foi muito bem mesmo. Tem que dar os parabéns pra eles e acho que ele tá merecendo de pelo título de novo, com certeza.
Ah, vai ter que ser. Vitória vai ter que esperar, né? Porque vocês têm o Vitória também na linha ali, né?
O Marco tá muito bem também, o Marco tá muito bem. O que eu achei na luta do Marvin, que criticaram bastante, né? Que teve muita crítica e não sei o quê. Mas ele, como é que é o nome do que lutou com o
Kevin Holland.
O Kevin Holland, ele é um cara duríssimo, um cara difícil de lutar, é um cara que surpreende. Aquela vez que ele surpreendeu o Jacaré, conversando com o Jacaré, tirou a atenção do Jacaré e, pau, meteu um bombão no contra o Jacaré. Por baixo, entendeu? Então, é um cara perigoso, completamente perigoso. E eu acho que o Marvin fez a coisa certa, porque às vezes as pessoas pensam que tem que nocautear, tem que não sei. A gente quer isso. Óbvio, quando é que tu falou uma reta, não, essa eu vou ganhar por pontos. Nunca falei lá. Não, essa eu vou ganhar por pontos, essa eu vou ganhar, não. Não.
Vou lá, vou levar a decisão unânime.
É óbvio que a gente quer nocautear no primeiro round, é óbvio que a gente quer finalizar rapidinho, mas não é sempre que dá. Quando não,
o mundo não é perfeito, né? O mundo não é perfeito, né, cara?
É, não dá, né? Às vezes não casa o jogo.
Não casa o jogo, né? Uma reta
lutando com um cara, uma reta treinando com alguém na academia, com o Gastelum, dando um exemplo, ele vai se dar muito bem com o Gastelum, mas de repente treina com outro, e esse outro espancou o Gastelum, né? Dando um exemplo, né? O jogo depende
cada do jogo, cada luta é uma luta. Cada luta isso. É uma luta.
Cada luta é uma luta, não adianta. Isso aí é verdade, não adianta.
Exatamente.
E as pessoas não entendem isso, porque tá falando do Marvin. O Marvin também, eu acho que tá merecendo, tá vindo com várias vitórias, e ele teve que se adaptar daquele jeito, porque sabe que o cara é duríssimo, né? O cara é duro, botou pra baixo muito bem, botou 11 vezes pra baixo, daí as pessoas não falam isso. O Marvin botou o
cara... Eu já lutei com aquele cara, eu já lutei com o Kevin Holland. Eu virei o Wesley na luta contra ele também, eu botei ele pra baixo pra garantir a luta.
Não dá, o cara é muito rápido,
muito,
né,
perigoso, cara? Muito perigoso, entendeu?
Cara arisco, né?
Arisco, malandro.
Malaco.
É.
No comecinho da luta ali com o Marvin, ele se assistiu os primeiros 30 segundos da luta, o Marvin levou uns 5, 6 jabs ali que ele não viu nem de onde veio. O cara é muito rápido, cara, muito rápido. Ele fez então, perfeito. O gameplay é esse, cara. Tem que fazer o que dá pra fazer.
A crítica, Rafael, sempre vem. A crítica sempre vai ter. Antes de a gente falar alguma coisa, sempre vai ter a crítica. Mesmo tu ganhando, às vezes, os caras criticam. Ah, não sei o que, não fez isso, não fez aquilo. Sempre vai ter. Mas falar que o Marvin quedou o cara 11 vezes e dominou o cara, né? Cada round que ele dominou ali é 3, 4 minutos dominando, isso ninguém fala, entendeu? É uma viagem isso, mas é assim.
É engraçado, porque eu comparei bastante com a luta do Derek Brunson, e eu falei, bicho, o Marvin trabalhou infinitamente mais do que o Derek Brunson naquela luta, porque o Derek Brunson dominou e meio que cozinhou ali no chão, né? E o Marvin não, cara, trabalhou ground and pound, cotovelada. Pô, olha a cara do moleque, acho que terceiro ou quarto round, os caras tinham até médico olhando o olho dele ali já, pra ver se o Marvin trabalhou o tempo inteiro, cara, não teve essa não. Foi muito boa a luta.
E o Itaker tá vindo com quantas vitórias já agora? Ele tá com quantas vitórias, assim? Tu sabe?
O Itaker tá vindo de 3 vitórias, ele perde pra Adesanya, quer ver? Só. Ele ganha do... Ele ganha.
O Marvin tá com 5 vitórias, o Marvin, direto consecutivas.
Então, agora tá com 2 derrotas, né?
Entendeu? Então, acho que o Marvin também tem uma opção ali. E seria o ideal, claro que todo mundo quer lutar pelo cinturão, mas o ideal seria essa luta antes de lutar pelo cinturão, né? Seria o ideal, assim.
O Itaker vai acabar levando a revanche. Porque, ó, ele perde pra Adesanya, ele ganha do Darren Till, ele ganha do Jared Cannonier, e aí ele ganha do Gastelum. As 3 por decisão. Só que a luta do Darren Till e a luta do Cannonier, ele tava uma marcha a menos ali do que ele tava contra o Gastelum. Então, o meu palpite era Gastelum TKO no quarto round. Eu falei, o Gastelum vai pra aquela guerra, ele vai pra guerra, ele vai minando e vai levar no quarto round.
Eu errei só nisso aí, negócio, eu achava que alguém ia cair. Os dois são pra frente, né, Marreta? Os dois, exato, vão pra frente. Nenhum vai... Não é
o Inter, que ele é mais contra-golpeador. Ele consegue bater andando pra trás também. E muito então, bem. Eu não conseguia... Na minha opinião, eu não via o Inter que nocautear o Gastelum. Porque ele não tem uma mão tão pesada. Mas eu tava vendo pra mim, ou o Gastelum ia nocautear o Inter, ou o Inter ia levar por ponto, assim, na minha opinião. Antes da luta, era o que eu achava.
É.
Que eu gostei do Gastelum foi aquela vez que ele nocauteou o Bisping, foi muito irado.
Nossa, gente, aquilo foi demais, né, cara?
É que o Gastelum, todo mundo gosta de ver ele, o Kelvin, porque ele sempre dá show. Ele sempre dá show, ganhando, perdendo, ele sempre... Tu viu o que ele fez? Ele ficou 5 rounds indo pra cima do cara.
Cara,
ele
pra não, cima,
ele
né?
Estilo de nocautear o cara, ele queria nocautear de qualquer jeito.
Exatamente.
Ele fez um lutão com a Adesanya.
Foi o cara que mais chegou perto de ganhar da Adesanya, foi ele. Sim, o Vettori...
É,
o Marvin fez um split decision lá com a Adesanya, mas o cara que mais chegou perto de ganhar foi o Gastelum.
E tu vê como é que são as coisas, né? Agora o Adesanya, todo mundo já viu um buraco no jogo dele depois que ele fez essa super luta aí com o campeão de 93 quilos, né?
Com o Blachowicz. O Jan Blachowicz.
Fez uma luta com o Blachowicz ali, foi uma luta ótima, foi boa, porque o Blachowicz foi malandro, mas já abriu um opa, todo mundo já opa. Botando a Adesanya do dia não é a mesma coisa de pé, já mudou muito ali. A gente viu que, né, tem um jiu-jitsuzinho bem básico, entendeu? E aí botou pro chão e ficou por cima ali já. Então abriu o caminho para muita gente ali ver o Adesanya diferente. Porque quando o cara tá muito bem como campeão, é difícil alguém ver ele ganhando. Até o cara que vai lutar, puta, é difícil de ganhar desse cara, não sei o que, como eu vou chegar. Mas agora já abriu uma portinha ali, opa, levando ele pro chão já é outro lutador, né?
É.
Pronto, né? Ele só deixou ir mesmo lá no terceiro round, né? Que foi, acho que a hora que ele vai no clinch, que ele dá uma sentida ali, ele fala: ih, rapaz, aqui vai dar pra mim, né? E é a hora que ele começa a tentar botar ele no chão. Cara, e era isso que eu tinha falado que o ia ter feito naquela luta com a Adesanya. Independente de todos os problemas que ele teve na noite anterior, foi, bicho, tá ali. Eu ainda usei o exemplo da luta do Glover com Marreta. Foi, tá ali, bicho. Balançou, sentiu, vai pro foda-se. Igual o Glover fez, o Marreta quase ganhou a luta ali no primeiro minuto da luta.
O que tu acha, Marreta, do negócio do Borrachinha aí, né? Voltando um pouquinho na história do Borrachinha, né? O que tu achou assim? O que tu viu? Eu vou dar minha opinião depois.
De quê?
Sobre a luta do Borrachinha que ele perdeu, né? Que ele perdeu pra desenhar.
Eu já achava que ele ia perder. Eu acho que sim, que o jogo não casava pra ele, entendeu? O estilo dele com o do Adesanya era muito complicado para ele. O Adesanya é um contra-golpeador também. Bate andando para trás, se movimenta bastante. E o Borrachinha é mais parado, né? Mais plantadão, mais boxer. Bota pressão, mas não se movimenta muito, não finta muito. Então, contra um cara que se movimenta, que anda para trás, pode surpreende, bate saindo, usa os contra-golpes. Então, é um pouco mais difícil para um cara paradão, assim, no estilo dele, assim. A não ser que ele viesse com alguma coisa nova e tal, ele até fez um negócio lá na pesagem de que ia usar o jiu-jitsu dele e tal.
Pois é.
De repente, ele vai realmente fazer um jogo diferente, mas ele veio do mesmo estilo dele, então ficou um pouco previsível para a Adesanya.
Eu achei assim, eu pensei contrário de ti, eu achava, pelo que ele tava fazendo, a atitude que ele tava tendo, não sei o que, ele tava bem confiante, aquela coisa toda, eu falei, pô, eu fiquei observando, né, puta, eu acho que o Borrachinha pode surpreender, eu já pensei ao contrário, achava que ele ia ganhar, mas depois analisando toda a situação, vendo bem, eu achei que ele não estava preparado para ser o campeão, entendeu, ele não estava preparado, por quê? Porque uma pessoa que toma, como ele mesmo falou, né, sobre esse negócio do vinho, que ele tomou 1 litro de vinho, porque ele não conseguia dormir. Então, o momento que tu não consegue dormir é que tu já não está preparado para ser o campeão. Tu não está preparado 100%. Por isso que eu tô falando, a gente tá falando do negócio da cabeça, né?
Da cabeça,
do corpo. O momento que tu chega a cabeça e o corpo na mesma linha, tu vira campeão. Entendeu? Essa linha é muito difícil chegar. Às vezes, assim, a cabeça está muito boa, mas o corpo não está respondendo, né? Não está muito bem. às vezes o corpo está muito bom, mas a cabeça não responde também. Então, essa linha que é o mais difícil chegar. Então, ele já mostrou que tomando esse vinho, um cálice ou duas, ou não interessa, um litro de vinho, o que for, já não está preparado. No momento que tu toma um litro de vinho um dia antes da tua luta, mais importante da tua vida, tu não está preparado para ser o campeão. É. Entendeu? Eu gosto do Borrachinho como lutador. Eu acho que ele é um muito bom lutador. Ele é um cara que vai para dentro o tempo inteiro, vai para nocautear também. É um cara guerreiro. Mas nesse ponto ele não estava preparado, porque ele já mostrou isso antes, né? Se a gente analisar tudo, né? Um cara que toma um litro de vinho ou não consegue dormir, porque tu não está preparado.
Eu falei com ele não faz muito tempo aqui, a gente fez até uma parada ao vivo, e eu tentei humanizar bastante esse lado ali, porque eu conheço ele, e o que você falou é perfeito, o balance, né, o equilíbrio entre o corpo e a mente, ali já estava desbalanceado. Ele tem cãibra até acho que meia-noite, vocês tinham que acordar 5 horas da manhã para ir para a luta, não era isso? 5, 6 horas da manhã, estava indo lá para a luta por causa do horário. Então acho que era meia-noite, 1 hora da manhã, o cara estava com a equipe já de fisioterapeuta no quarto, cãibra, que não tava. Ele deu um treino super pesado já depois da pesagem, o que já estava errado. E aí pagou por isso à noite, né? Um monte de cana. E aí, bicho, 3 horas da manhã, aí a gente tem que lembrar o seguinte: o menino de 20 e poucos anos que tá ali, na luta mais importante da vida, entrou em pânico. Ele não vai admitir isso nunca, mas o cara tá em desespero ali. Tipo, caralho, o que eu faço? E eu acho que faltou exatamente o que você tá falando: o equilíbrio mental e a parada, fala, não, calma, relaxa, e vai, é exatamente uma sequência de erros, né, cara?
Tá, isso aí mesmo, na reta, a gente consegue, né, a gente é lutador, a gente sabe disso aí, né, analisa tudo antes de uma luta tua, alguma coisa, tu consegue começar a ver as coisas, né, porque quando tu tá no meio da luta, no meio do processo, a gente não consegue enxergar, mas depois, que nem eu admiti lá com o Stimiotite, não é uma desculpa, mas eu vi que eu não tava preparado também naquele momento de defender meu título, porque eu não me preparei suficiente para defender o título do UFC. Eu estava completamente disperso, né? Aconteceu e eu errei também, então eu tenho que admitir que eu errei, entendeu? Essa coisa, acho que às vezes um lutador, não estou dizendo Borrachinho, eu digo vários, sempre encontra uma desculpa, né? Alguma desculpa para, eu fiz isso, eu não sei o quê, mas e aí? Eu acho que a culpa é tua também. Tu tem que colocar na cabeça que tu errou, né? O erro foi teu, né? De ninguém.
Exatamente.
Aproveite servir de aprendizado para as próximas, né? É o mais importante.
E em relação à luta, eu também achava que ele ia levar. Eu ficava lembrando do Gastelum contra o Adesanya, e aí eu botava o Borrachinha no lugar do Gastelum, de repente fazendo a mesma coisa que o Gastelum fez. Foi o Borrachinha indo para cima, a diferença de tamanho, de repente a diferença de punch ali, vai ser diferente, entendeu? Eu tava confiante, mas foi o que foi.
Agora, mudando de assunto um pouquinho, rapaz, tu viu que irado, Marreta, que o PFL vai passar no combate, tu viu que legal, que irado isso?
Cara, eu vi, demais, pô, né?
Pô, essa aí.
Tá demorando, né, cara?
Pô. O combate sempre deu moral pra gente, né, Marreta? Sempre, pô, né?
Sempre.
Muito legal.
Impressionante, velho, porque e depois eu fiquei sabendo que a minha presença influenciou bastante, eu fiquei feliz da vida, né? Me motivou mais ainda de saber que teve isso, né, de a motivação de, tá o Verdun agora lá, não sei o quê, papá, e o tratamento aqui também tá sendo, assim, impressionante, velho.
Eu cheguei até a pensar que você tinha alguma coisa que ver com essa parada do combate. Não, eu falei, isso é a cara do Verdun.
Uma porcentagem, sabe?
Fazer a ponte ali, tipo,
não, pô. Não, mas eu sou embaixador do PFL, realmente mesmo, eu sou embaixador, já me nomearam como embaixador. Eu tenho até um salário mensal, né, todos os meses, né, para poder divulgar o evento. E eu tenho essa vontade também. Agora, o Edu é um brasileiro que trabalha aqui no PFL há 3 ou 4 anos já, o Edu. E ele tem um sonho de levar o PFL para o Brasil. Eu acho uma boa de levar para o Brasil, pelo fato de dar oportunidade para as pessoas que estão começando.
Verdade.
Ou com alguém. Porque a gente tem muita quantidade no Brasil e qualidade. A gente tem muitos bons lutadores. E quantos não têm a oportunidade de chegar num evento assim tão bom como o PFL, como o UFC, como o Bellator, ou no Japão, onde for. É muito difícil chegar, né? Então, levando o evento como o PFL para o Brasil e dar essa oportunidade para, né, botar no undercard ali, botar alguns lutadores que são muito bons, né, para poder dar essa oportunidade. Com certeza vai acontecer.
É muito legal, cara.
Com certeza, bacana.
e acho que de todos os formatos, o Bellator está fazendo um pouquinho isso, mas eu acho que o formato do PFL é o formato ideal, né, cara? Porque é o melhor jeito. Explica pro pessoal. Você estudou bem já o como que
sim, é um campeonato que tu vai ganhando e vai passando de fase, né? Mas vai pontuando também. Tem a pontuação também. Isso é legal de a galera saber que no primeiro round, nocauteando, finalizando, tu ganha 6 pontos, né? Que é o máximo, a pontuação máxima são 6. Segundo round é 5, terceiro round são 4 e por pontuação são 3 pontos. Então isso vai acumulando até a semifinal. Porque o momento que chegar na semifinal ali é mata-mata, entendeu? É. Que é os playoffs, né? Ele lutou no playoff ali, perdeu. Mas antes, de repente, tu pode perder, mas tem a possibilidade de voltar também. De repente, alguém se machuca, de repente a tua pontuação tá melhor do cara que perdeu também. Então tem a possibilidade de tu voltar também. É muito legal porque tu passa de fase conforme a tua performance, entendeu? Tu vai ganhando, vai. Não é como vários eventos, como acontece muito, por ser famoso, por não sei o quê. Então. E dá aquele
é mais tempo. Ou menos como foi lá no TUF, né?
É, como é que foi a situação lá?
Lá no TUF, da gente lá, que ia ganhando, você ia passando. Quarta de final, isso, semifinal, isso. Né?
Como a gente bagunçou naquele TUF aí, Zó?
Foi o melhor TUF, cara. Foi o melhor.
Foi o TUF mais irado, né? Parecia umas crianças, né, meu? É que meu irmão não dá, meu irmão é o meu. Meu irmão é louco da cabeça, velho. É o meu. Dá pra ver você, até nos churrascos.
Você sabia que eu encontro com o Eric, o Barracinha, até Bete. Hoje, ele lembra? Que eu
fui lá, cara. Ah, não, com o Barracinha, é verdade.
Foi esse até que vocês amarraram ele?
Pô, a gente fez um negócio com ele.
Conta aí, pô. Não,
é que assim, ó, Rafa, é que não mostrou muito, mas ele era um sacana também, um baita não ser vergonha, esse Barracinha, rapaz. Barracinha, sempre legal, né? E ele pegou e ele fez uma armação pra gente também, com a produção. Falaram que a gente ia gravar fora do lugar onde a gente estava, na academia. Todo mundo entrou na van, eles botaram uma rede em volta da van, começaram a jogar ovo, farinha, e aí o extintor pegou. Não, foi foda, eles fizeram uma sacanagem.
Ah!
Né, Marreta? Teve a...
Teve aquele foi o troco. E aí, como é que foi o troco?
Ah, o troco foi forte. Não, a gente levou ele lá pra casa. Ninguém dos guris sabiam na casa, porque a gente ficava. Os técnicos ficam num hotel. E o pessoal do TUF mesmo, Marreta, a galera toda, todos os atletas, ficam numa casa isolada de verdade, né?
Uhum. Não
podem sair de verdade. Ou academia, da casa pra academia, estilo assim, Big Brother mesmo.
Tipo Big Brother, né?
É restrito, né? E aí, o Barracinha tava no hotel com a gente. A gente viu ele no lobby, eu tava chegando do jantar, alguma coisa assim, era umas 9 e pouco da noite, e ele tava no lobby de hotel, cheio da onda, com o copo na mão, porque eu vou pegar umas meninas agora, que ele fala, né, ele tira uma onda, que, ah, vou pegar e acontecer, né, e aí eu peguei e pensei, puta, eu acho que agora é a vingança, né, porque ele, quando chegava na academia, eles estavam sempre atentos, né, o time do Minotauro, eles estavam atentos porque a gente ia fazer alguma coisa, a gente não fez nada, passou um dia, passou dois, passou o terceiro dia, foi esse dia que ele tava no lobby. Ele não esperava que fosse ali. Então, a gente tava ali no lobby, daí eu peguei, como se fosse pro meu quarto, chamei o cara que... Como é que é o concierge? Não é o cara... O cara que ajuda nas malas, assim, sabe? Que vai ajudando ali, que faz tudo ali quando tu chega no hotel, que era amigo nosso, a gente tava 2 meses no hotel. E eu falei, ó, vai lá e pede um autógrafo pro Barracinha, que tu quer um autógrafo dele. Aí ele falou assim, tá, Verdun, eu faço... Não, e traz ele aqui pra trás, fala que não pode ir na frente, porque eu tô trabalho, tem que ser aqui atrás. E aí ele tava, e eu, meu irmão, todo mundo lá esperando o Barracinha, entendeu? Esperando todo mundo abaixadinho lá e escondido. Ele veio cheio da onda, não, lá te dá um autógrafo, não sei o quê, quando ele começou
a escrever,
dá um moleque, botei ele pra baixo, né? Seguramos ele, começou a gritar, socorro, socorro. Socorro, socorro. E aí a gente tava com dois bombeiros do hotel, os bombeiros têm os hotéis, tem os bombeiros no hotel para poder segurança, né? Então ele ficou com a gente o tempo inteiro, os bombeiros, a gente levou ele no nosso quarto, daí a gente sacaneou ele legal, né, meu? A gente amarrou ele para ele não fugir, a gente deu uns tapas na cara, assim, não muito forte, assim, tapinha assim, ó, assim no máximo. Hein, Marreta?
Aí chegou lá na casa com ele, levaram ele lá para casa, a gente amarrou ele numa árvore, E ele foi capitão do exército, né, aqui nos Estados Unidos.
Capitãozinho.
Aí eu cheguei lá pra ele e falei, ó, você tá no Brasil, agora você vai conhecer como que faz aqui no Brasil, um paraquedista do Exército Brasileiro.
É.
Aí amarramos ele na árvore, comecei a pegar a lama, botar aqui por dentro, que é no Exército a gente fala jogar água no radiador, e aqui na camisa aqui, lama, descia aqui, ele cheio de frio, era de noite, né?
Era de noite.
Ele cheio de frio e jogando lama, e ele amarrado na árvore, e aquelas bombinhas, não sei o que, botava no pé dele.
Nada, Marreta, que foi assim, como a galera da casa não sabia, e tava os dois times na casa, então quando eles viram a gente soltou vários fogos, né, pra avisar que a gente tava ali, a gente amarrou ele na árvore, e a gente ligou vários fogos de artifício, começou a saltar, os caras, o que é isso, saíram da casa correndo, os dois times, né, o meu e o do Minotauro, e aí os caras, pô, é guerra, e daí começaram a pegar os ovos na casa, papel higiênico molhado, e jogar na gente. Só como a gente tava perto do mar assim, ali, ele jogava na gente, a gente saía da frente e pegava nele. Meu, foi muito engraçado.
Ai, né? Cara,
mas soltou ele depois.
Cospe na minha mão, né?
Soltaram ele depois, ele ficou louco. Ele veio atrás da gente, não sei o que. Ele... Até hoje ele me olha meio estranho, nossa.
Não, ele lembra.
Ele não fala comigo, não fala muito bem comigo, não, ainda.
Sério mesmo, cara? Eu lembro na Flórida, vocês deram um susto nele, né? Naquele primeiro UFC. Ah.
Isso.
Voltou e eu percebi mesmo.
A gente tava aquecendo ali, daí o Ali foi lá chamar ele e eu tava escondido atrás da porta só pra dar um susto mesmo. Quando ele entrou, pé da puta, ele saiu correndo.
Nossa, cara.
Eu tenho trauma, deixa ele traumatizado. Capitão do Exército.
Olha quem chegou ali. Aqui, ó.
Ih! Quem convidou? Vou sair.
Tá tendo terremoto. Pediu,
ele falou. Peraí, cara, calma.
Olha lá, viu?
Pô, Fabrício, tu tá mais magro, bicho. Tá bem.
E aí, joinha? E aí, joinha, como é que tá o Marreta? O Marreta tá bem, né?
Porra, ele é modelo, meu irmão. Porra, que cara bem. E aí, Thiago, beleza, irmão?
Beleza, irmão, tranquilo.
Danilão.
Pô,
o Fabrício tá sem nada o que fazer lá no quarto, lá. Ele tá com coisa pra fazer, não é?
Vou jogar um PlayStation agora, vou meter um rango agora, vai chegar um rango agora pra gente.
Não, eu já vi.
Você levou o PlayStation?
É, eu sou viciado.
Acabou o assunto, então. Acabou
eu nem falei com o Rafa sobre isso, porque o Rafa ele falou que joga, mas ele falou que quantas vitórias tu tem, Rafa?
Ixi, bicho, eu tenho muitas.
Não, é mentira.
É, no máximo umas 10.
A gente vai fazer um canal de jogo, né, YouTube?
Eu queria fazer um canal. O Rafa, o Thiago vai me ajudar a botar o meu canal do Churrasco Papurado do YouTube e botar no podcast, né? Você vai me ajudar, né?
Vamos. Vamos aproveitar que você tá trancado aí, mas à noite a gente faz. 15 minutos a gente resolve isso aí pra você, na hora.
Então, eu quero fazer pra botar o churrasco papurado no. Eu quero fazer um contigo, Marreta. Quando estiver no Brasil ou algum lugar, a gente vai fazer um. A gente fez com o Danilo o último agora.
Vamos fazer.
Foi maravilhoso, meu irmão.
Foi muito legal mesmo. O churrasco papurado com o Danilo foi 4 em 1, porque foi o Danilo, o Joinha, o Ninja, o Demi Maia e o Shogun.
Foi todo mundo?
Cara, não, é que não entendeu. É que o Marreta não sabe.
Porque ele copia.
Ele imita os caras.
Imita. Vamos fazer. O Ninja, o que tu acha do Marreta, Ninja? O que tu acha do Marreta, Ninja?
O Thiago deu uma pesada. Thiago, bom, Thiago, sabia? Thiago, fala. Thiago, soltado do Frade, Thiago, ele ganha muita luta, Thiago.
E o Demi, a saideira do Demi. O Demi Maia, o que tu acha do Marreta, Marreta?
Cara, o Thiago é um cara perigoso, né? Gosta de um dojão na distância ali, de repente pegar a mão, acaba a luta ali,
perigo. Os caras vão ver isso aí.
E o Maurício, faz um Shogun agora.
O Shogun é foda.
Cara, o Marreta tem a mão perigosa, Marreta, cara.
Isso é foda.
O Maurício é bancado, o Maurício parou.
Ai, cara, é muito bom. É muito bom, cara. E aí, o joinha.
Tá o Gabriel. O Gabriel tá bem?
Hã?
O Gabriel de Oliveira, professor de boxe, tá bem?
Ah, o de Oliveira tá bem, pô. Final de semana a gente fizemos um churrasquinho aqui, queimamos uma carne. Eu parceiro, pô.
Pô. Sabe demais. Ele e o Pitu, os dois irmãos são foda. Eu treinei muito com o Pitu e treinei algumas vezes com o Gabriel também.
Sim.
O Gabriel, na época do Aderson Caetano, quando eu era do boxe lá, estamos falando de 10 anos atrás. Os caras são muito bons de boxe, cara.
Ele tá vendo pra trazer o Pitu pra cá também.
É uma bela aquisição. É foda.
Marco. Legal pra caramba. Verdun, conta um pouquinho do Churrasco e Papo Furado. Vamos, fala do teu canal também um pouquinho. Como é que
queria tá? Convidar o Marreta aí pra não desmarcar depois. Eu quero convidar o Marreta lá em casa, em Florianópolis. Ó. Se estiver no Brasil, tu me avisa, vamos lá em casa fazer um Churrasco e Papo Furado.
Irado. Show, já tá aceito.
Vamos contar um pouquinho aí. Do surf, contar um pouquinho da tua história, contar um pouco de tudo lá, porque o que eu gosto de passar no Churrasco e Papo Furado, eu não gosto de passar muita polêmica, assim, ficar falando do. Sabe? Eu gosto de falar da pessoa mesmo, sabe? Eu gosto de falar do cara, do entrevistado ali que tá te fazendo um papo. E o que acontece, Rafa, que até me falaram os amigos também, diretores, eu falei, Verdun, você tem que fazer 2 ou 3 num dia. Eu falei, não dá, não tem como. Não, o Danilo viu. É um só porque é um churrasco de verdade. A gente come de verdade e o meu irmão faz um churrasco.
Nossa, rende, né?
É impressionante. Rafael, tu não tem noção, é impressionante o churrasco, meu querido. Deus. E a gente come de verdade. Então a gente tá conversando, batendo aquele papo, quando vê a carne ficar pronta, ele caraca. Começa a fazer a carne, quando a gente começa a conversar, 30 minutinhos, 25 minutos, já tá pronta a primeira parte, daí é o primeiro round, né? Primeiro round, segundo round, terceiro round, e vai embora, vem, a gente fica 2, 3 horas, conversando até as 4 horas.
Galera do Garage Grill?
O Garage Grill é outra coisa, o Garage Grill é uma empresa que eu tenho em São Paulo, o Garage Grill.
É só em São Paulo?
Tá em São Paulo o Garage Grill agora, é. O Garage Grill tem aqui nos Estados Unidos, com o Felipe, né?
Eu conheci Brasil, nos Estados Unidos.
O Garage Grill, a gente faz eventos em São Paulo, o cara chama, eu queria um evento para 10 pessoas, agora não tá podendo, por causa da pandemia, mas normalmente a gente faz eventos. Agora, a gente teve uma ideia muito boa e deu certo, a gente tá entregando o churrasco pronto já. A gente entrega o churrasco pronto, massa. Só que não é todos os dias, porque não é um restaurante. Então o cara encomenda, pô, o Ataliba, né? O Ataliba, eu queria o assador, né? Eu queria um churrasco para sábado, meio-dia, em tal lugar, na minha casa. Então tá, para quantas pessoas? São 5, 6 pessoas, então fechou tudo. Aí como é que tu quer o ponto da carne? Então é um negócio muito exclusivo. E a gente atende só 40 pedidos por fim de semana, porque é muito legal, entendeu? É bem exclusivo. O ponto da carne, o que ele quer, e vai chegar no horário que tu marcou. Já mandei pro
teu cavalcante, mandei pro cara. Não é só lutador, não. É empreendedor.
Não, é YouTube.
Tudo, meu irmão. Cara, é serviço completo.
O Marreta conhece bem o primo conhece bem o primo.
Sim.
A gente tá abrindo agora a Verdun Premium Meats, né? A Verdun Premium Meats vai ser uma empresa. A gente vai abrir uma boutique de carne em Florianópolis. Vai ser 300 metros quadrados de loja e também vai ser online. Então, por exemplo, o Marreta tá no Rio de Janeiro. O Marreta é dos nossos, o Marreta é... Então, Marreta recebe grátis.
Só na rouba.
Só na rouba. O Danilo tá sem direito, porque essa tá a terceira do UFC, não tá
recebendo. Tá começando.
Não, eu chego lá.
Com certeza,
chego lá.
Então, a Verdun Premium Meats é diferente, porque a galera às vezes confunde, né? O Garage Grill é uma empresa que faz eventos e o Verdun Premium Meats é diferente porque tu vai na boutique, escolhe a tua carne, tu vai fazer em casa, entendeu? Uhum. Ou tu pode pedir, o Marreta, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, pô, Verdun, queria uma carne aqui pra minha família, não sei o que, queria isso, vai pedindo, faz os pedidos.
É o estilo lá do
e primo, vai chegar, né?
Caraca, que massa.
E já chegou uma vez, chegou umas 2 vezes.
Já, chegou aquele kit.
Outro nível a parada, né? O churrasco do seu irmão.
O kit do campeão. Não é, Marreta? O Rafa, aí vai ter o kit do campeão mesmo no site, o site já tá pronto, né? Não tá no ar ainda, verdunpremiumeats.com, e não tá no ar ainda, mas a pessoa vai poder escolher assim, não tem a manha de escolher a carne, hein, Danilo? Não tem a manha de escolher a carne, não tem muita manha, pede o kit dos campeões, que vai estar lá, o kit dos campeões tem uma picanha, tem um entrecor, tem não sei o que, entendeu? E aí vai ser, já tá feito o kit já, entendeu? Isso vai ser legal.
Dá água na boca, bicho. Nossa senhora.
Como é que é?
É outra parada. É boa pra caralho, meu
irmão. A carne é uruguaia.
O irmão dele manda muito bem no churrasco, cara. O churrasco pra furar é bom porque o irmão dele faz a carne, entendeu?
Uma atração à parte, né?
E a galera... Danilo, a galera reclama quando o Felipe não tá. A galera reclama quando tá outro. Lógico. Porque às vezes não tem como fazer todos com o Felipe, porque ele mora nos Estados Unidos. Às vezes faz no Brasil, ou faz em outro lugar. E não tem como ele estar em todos os lugares, entendeu? Não tem como ficar muito caro, né? Porque realmente... Tem os patrocinadores, a Sportbet está comigo há muito tempo, mas tem é um evento caro, na verdade, né? O aço ali, nos Estados Unidos aqui é 3 mil dólares, no Brasil são 5 mil reais que eu gasto para fazer um evento, entendeu? Não é barato.
Pô, não sei nem como é que ele conseguiu fazer. O Danilo comeu muito, não?
Ah, o Danilo. Não, pergunta pro Danilo. Pergunta pro Danilo que viu o UFC depois da UFC junto.
Nossa,
bichelinha sem osso virado que o irmão dele fez aqui. Teve a linguiçinha, né? Porra, adoro as salsas, meu irmão. Com o pai Neppo é sensacional, bicho. Não, foi bom pra caralho, sensacional. Felipe é foda, né? Qualquer lugar que ele vai, o cara vai na praia, leva a churrasqueirinha, faz ali, pega uma onda, volta.
Sério, cara.
O cara é churrasqueiro do plantão, que o cara é foda.
Ele ganhou o pessoal, ele ganhou o pessoal local em Malibu com churrasco.
Verdade.
Uau, verdade. É demais, hein? É demais. Eu faço costela, cara. Eu faço costela e faço costela. Minha costela é boa.
Mostrou umas fotos, irado.
Tá mandando umas fotos pra você, né? Eu aprendi a fazer costela, não faço outra carne mais. A melhor carne pra se fazer no churrasco é a costela, porque você não precisa fazer nada, né? Você deixa laçando lá.
Sábado ele fez costela.
Mas sem osso, né?
Aonde tu mora tem Cosco também? Onde tu mora? Cosco?
Cosco tem.
Vai no Cosco e pede a short rib sem osso. A short rib sem osso é com a bandejinha azul, porque tem a bandejinha branca e azul. Azul é mais especial, entendeu? Então é uma costela sem osso. Mas assim, boa. Ó, é muito bom.
No Cosco tem isso? Eu vou lá. Cosco, cara.
Isso. É. Costela sem osso.
Pô, eu dirijo pra New Jersey. Eu vou pra Newark, num supermercado lá que chama Seabra. Eu vou lá que
Seabra.
É.
Aqui tem também Seabra.
Tem aí também, né? Eu vou lá em Newark, cara, 1h30 daqui, pra ir lá comprar picanha, costela.
Ah, o Seabra?
Seabra aí não tem aqui, né?
Não, tô ligado. Não conheço Seabra, não conheço.
Não tem aqui, acho, dos nossos. Não tem aqui.
Ou dos nossos. Oeste,
acho que não na Califórnia, não.
Eu vou ter que largar a tixa. Chegou o rango, chegou o rango.
Então vai comer, a gente fala à noite.
Eu vou ter que ir também, Rafa.
Pitch dos nossos. Brigadão.
Então vamos. Não, então vamos encerrar. Danilão,
eu vou me preparar. Não encerra nada, fica com os guris um pouquinho aí.
O Marreta tem que ir também.
Vou pra academia. Dos nossos,
estamos juntos. Resenha das boas.
Marreta, não sou fruta, pero te quiero.
Ô, louco. Isso aí pra encerrar, né?
Verdão dos nossos.
Pra encerrar.
Valeu, Danilo.
Dos nossos, obrigado, valeu.
Danilo, abração, irmão. Tamo junto.
Tchau, irmão. Bom te ver, valeu.
Valeu, Rafa, até a próxima. Então,
obrigado, tamo junto, irmão, obrigado. Danilão.
Valeu.
Tamo junto, valeu, bicho. É nóis.